Você acompanha agora o especial 180 anos do Senado Brasileiro. Uma série de 45 programas que conta a história do Senado, da Roma Antiga aos dias atuais no Brasil.
No último programa da série 180 anos do Senado Brasileiro, mostramos as razões e os modelos seguidos pelos políticos do Brasil para a instituição do bicameralismo no país na primeira metade do século XIX, logo após a independência do domínio português. No décimo programa, que você acompanha agora, a série 180 anos do Senado Brasileiro traz a primeira sessão do Senado no Império, realizada em 6 de maio de 1826. Antes de chegarmos à representação do Senado e da Câmara dos Deputados, o Brasil já tinha uma representação parlamentar. Ainda no tempo de colônia, na verdade um pouco antes da independência, o Brasil enviou deputados às cortes constituintes do Império Português, como explica o professor de Ciência Política da Universidade de Brasília, Octaciano Nogueira.
E antes de termos independência, nós tivemos representação política nas cortes de Lisboa, que chamavam-se Cortes Constituintes do Império Português, que se reuniu em decorrência da Revolução de 1820, no Porto, a Revolução Liberal, quando Dom João VI ainda estava no Brasil, se convocou uma constituinte, e ela se reuniu em janeiro de 1821, logo Dom João VI se impõe a ele a volta à metrópole, e o Brasil teve uma representação nessa cortes constituintes extraordinárias da nação portuguesa, como se chamava. O Brasil teve direito a 70 deputados, teria direito a 70 deputados, na realidade não foram todos eleitos, e mais 44 deputados desses 70 foram eleitos, e a maioria deles tomou posse nessa constituinte.
O Senado é inserido na história brasileira em 1824 com a Constituição outorgada por Dom Pedro I, mas a vida parlamentar no Brasil começou ainda em 1823, com a eleição e início dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, que deveria apresentar ao país o primeiro texto constitucional. Porém, divergências com o imperador levaram à dissolução da Assembleia ainda em 1823 e à nomeação de um Conselho de Estado, que teria as funções de auxiliar o rei e elaborar aquela que seria a primeira e mais duradoura Constituição do Brasil, a Constituição de 1824. Nas palavras de Raimundo Faoro, no livro Os Donos do Poder, a Assembleia Nacional Constituinte de 1823 não conseguiu estruturar a ordem política nem conciliar a figura do imperador ao país. Raimundo Faoro expõe a falta de sintonia entre o imperador e o povo na seguinte passagem de Os Donos do Poder.
O soberano e o país eram realidades diversas e separadas, cujo encontro se daria pela adesão ou pelo contrato. Desconfiadas as partes da conduta de uma e de outra, tendente o imperador ao despotismo e os representantes da nação à anarquia.
O imperador Dom Pedro I dissolveu a Assembleia de 23. A decisão marca, segundo o professor Octaciano Nogueira, um mau início para a vida parlamentar brasileira.
Nós começamos mal a nossa vida institucional com relação ao parlamento. Por que razão? A Assembleia Constituinte, a Constituinte de 23, que começou a funcionar em 3 de maio, foi dissolvida na madrugada do dia 12, na noite, portanto, de 11 para 12 de novembro de 1823, a chamada Noite da Agonia. Em dissensão com o imperador, ela foi dissolvida. Alguns deputados, os três Andradas, o Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, etc., que eram membros da Constituinte, foram presos, exilados, e o Brasil começa, portanto, com um dissídio, começa com um confronto, começa com uma desagregação do sistema institucional.
Como não havia uma Assembleia Nacional, houve uma tentativa de submeter o texto às câmaras municipais. Porém, a ideia foi logo abortada, como explica o professor Octaciano Nogueira.
Acontece que uma das primeiras câmaras ouvidas foi de Pernambuco, que recusou, se levantou, fez a Revolução, a Confederação do Equador de 1824, e Dom Pedro viu que não era bom o caminho que ele pretendia seguir. Então ele se antecipou, outorgou essa Constituição no dia 25 de março de 1824 e convocou eleições para a Câmara e para o Senado.
O texto outorgado, ou seja, assinado pelo imperador sem a aprovação de um parlamento nacional, tornava o Brasil uma monarquia centralista e hereditária, com os poderes divididos em legislativo, composto pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, executivo, que era o imperador e seus ministros, o judiciário, integrado por juízes e jurados, e o poder moderador, exclusivo do imperador. Após passar pelos enfrentamentos com a Assembleia Constituinte, Dom Pedro I decidiu que o país precisaria ter um parlamento bicameral. Haveria uma casa eleita como representante do povo, a Câmara dos Deputados, e uma segunda casa, com representantes nomeados pelo próprio Dom Pedro, por meio de listas tríplices eleitas nos estados. Esta seria uma casa mais próxima do imperador, com as características de fazer um contrapeso às decisões da Câmara dos Deputados. Desta forma, nascia o Senado do Império, onde, além de indicados, os senadores eram vitalícios, ou seja, permaneciam no cargo pelo resto da vida. No próximo bloco, as sessões preparatórias são realizadas e o imperador Dom Pedro I marca a sessão inaugural do Senado brasileiro.
Estamos apresentando a série 180 anos do Senado brasileiro, um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.